Você acompanha a partir de agora mais uma edição da terceira temporada do podcast Papo Sério com o repórter Alexandre César.
O nosso Papo Sério de hoje é com o engenheiro e empresário Pedrinho da Mata. Vamos destacar o atual momento da construção civil em Araxá, as perspectivas para este final de ano no setor e o que esperar para o futuro. Pedrinho, é uma satisfação recebê-lo no nosso podcast Papo Sério.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes. Para nós é uma satisfação poder estar aqui e bater esse papo com você dentro desse podcast.
Pedrinho, Araxá é uma cidade progressista, né, que vem crescendo bastante aí nos últimos anos. Esse crescimento realmente reflete positivamente também no setor da construção civil aqui na cidade?
Bom, Alexandre, falar de crescimento em Araxá é uma satisfação e até uma oportunidade de a gente trazer um agradecimento. Como eu não sou araxaense, recentemente tive a grata satisfação, através da indicação do vereador Alexandre e dos irmãos Paulos, de ter o reconhecimento como cidadão honorário dessa cidade. Então, assim, eu cheguei aqui muito cedo e eu vi realmente essa cidade desenvolver. Em relação à parte da construção civil, acho que muita coisa já se foi feita, porque a cidade expandiu e teve a necessidade realmente de ter a sua infraestrutura ampliada. Então, isso, quando a gente fala de infraestrutura, tem uma ligação direta com a construção civil. E, por outro lado, também a expansão em termos de habitação, vários espaços foram construídos. Eu entendo que a construção civil ela dá a manutenção e ela cria novos horizontes em termos de ampliação. Então, é uma área que está sempre em atividade, entendeu? Claro, varia muito de acordo com a economia do país. Então, o que a gente torce é que o país se estabilize, que os estados se estabilizem, que o município se estabilize numa condição de desenvolver, porque aí a construção civil vai junto.
Fala-se muito, Pedrinho, da importância do agronegócio, né, para a economia do país. A construção civil também tem uma parcela significativa na geração de emprego, de renda, de progresso para o país como um todo?
Sem dúvida nenhuma. Agora nós precisamos de fazer uma separação. O agronegócio é a parte da produção do bem de consumo, entendeu? Voltada para a parte de alimento. Então isso é o carro principal de qualquer sociedade, de toda a sociedade em si, né? Então nós temos que dar um valor muito grande. E quando o agronegócio vai bem, todos os outros segmentos se alinham com ela. Pelo menos nós temos essa concepção. Acho que o agronegócio é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos principais que precisa de ter uma análise criteriosa em relação a cuidar para que ele tenha um bom desenvolvimento. E, paralelo a isso, as outras coisas vão se completando. A construção civil, ela dá um apoio, ela dá uma sustentação. Porque nós precisamos, se uma cidade vai desenvolver, nós precisamos de uma infraestrutura adequada. A construção civil está presente. Se nós vamos edificar uma nova situação de uma indústria, a construção civil está presente. Se nós vamos melhorar ou ampliar a nossa área habitacional, a construção civil está presente. Afora isso, tem toda a manutenção que tem que ser dada, que a construção civil está sempre presente. Então, eu acho que a construção civil é, sim, um grande poder de contribuição, de grande movimentação de divisas que acontece dentro do município, dentro do estado e até mesmo dentro do país.
Partindo da sua experiência nessa área de construção civil, Araxá conta atualmente com empresas de qualidade no ramo de materiais de construção e mão de obra disponível na cidade é qualificada?
Sem dúvida nenhuma, nós temos excelentes profissionais, tanto na área da prestação de serviço, da elaboração de projeto, da execução em si. Então temos aqui grandes empresas que têm realmente um quadro de funcionários à altura, entendeu? Na área do comércio em si também temos lojas suficientes para garantir a sustentação desse mercado do material de construção civil. Então, acho que Araxá está muito bem provida em relação a isso.
Araxá vem registrando um processo de verticalização, né, nos últimos anos, com um aumento significativo na construção de prédios residenciais e comerciais. Na sua opinião, isso é bom para a cidade?
Bom, isso é uma questão muito técnica e ela tem que ser muito discutida. Você não pode ter a visão de que isso é um prejuízo para a cidade, se não tiver. E se tiver também, que vai trazer um prejuízo. Nós já passamos por algumas situações. No ano de 2000, quando do início da discussão do plano diretor, naquela época ficou definido que não teria verticalização. Nós tivemos um crescimento expansivo, entendeu? no entorno da cidade com a criação de loteamentos, de outras situações. Depois isso voltou a ser permitido. Claro que com as condicionantes necessárias e com as análises que precisam ser feitas. Então eu não tenho nada contra em relação à verticalização, muito pelo contrário. Eu acho que ela, em algumas situações, ela é necessária. Você otimiza, melhora o espaço em termos de movimentação naquela situação ali para uma prestação de serviço, para uma adequação. Agora, tudo isso é o que eu falei, precisa ser analisado e nós temos condições técnicas de fazer isso. É para isso que quando dá necessidade ou quando dá intenção de construção, é feita uma análise dos riscos ambientais de toda aquela localidade. Eu acho que isso é o que precisa ser feito e o que precisa ser cumprido.
Pedrinho, tem se discutido muito aí nos últimos dias sobre a importância do município participar do programa habitacional do governo federal, o Minha Casa Minha Vida, que esse ano foi relançado aí pelo governo federal. A princípio, não contemplou Araxá com a construção de novas casas populares. Na sua opinião, a nossa cidade apresenta hoje um déficit habitacional?
Olha, eu não tenho esse número específico para te dizer em relação a esse déficit. Se tem esse déficit, qual que é o número desse déficit. Agora, nós sabemos o seguinte, quando a gente fala de habitacional de cunho social, a gente sabe que isso é uma obrigação tanto da União e quanto ao Estado mesmo e dos municípios. Isso é uma obrigação desses três entes. Isso está na Constituição. Então, isso precisa de ter uma interação, porque é arrecadado recursos de trabalho desenvolvido para esse fim e esse recurso ele precisa ser voltado. Então, vez por outra, a gente vê a discussão desses programas habitacionais. E fazendo um foco aqui em cima do programa Minha Casa e Minha Vida, que realmente, por todo assim, do nosso envolvimento e pelo nosso conhecimento, é um excelente programa. Porque é um programa que faz uso do FGTS, do Fundo de Garantia. E quanto mais trabalhador você contrata, mais FGTS você arrecada. Entendeu? Agora, teve aí algumas situações, alguns problemas que criam algumas dificuldades dentro desse meio. E isso gerou uma situação. Nos últimos 4 anos do governo passado, do governo federal, a gente não teve realmente, assim, se for olhar em termos de assinatura de contrato, de movimentação, você não teve um número muito grande. E aí voltou essa gestão atual agora, que voltou com o programa de novo, voltou com essa ação. Agora nós precisamos de alinhar ele e de criar condições. Araxá não foi contemplada dentro da sua pretensão. Então o que precisa ter é um envolvimento, é interesse, participar, correr atrás em relação a isso, para que no próximo ano tenha uma movimentação maior em relação à habitação de cunho social.
Você ainda faz parte, Pedrinho, da diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-MG? Qual é o trabalho desenvolvido por esse órgão aqui na nossa cidade, aqui em Araxá?
Bom, nós tivemos a oportunidade de ser inspetor por Araxá. O CREA ele é um conselho estadual, então nós temos o CONFEA, que é o Conselho Federal, e subdivide nas 27 estados da federação um CREA em cada estado. No estado de Minas Gerais, ele é dividido em inspetorias, então nós temos 64 inspetorias ao longo do estado. Aqui em Araxá, a gente tem uma inspetoria que congrega as cidades no nosso entorno aqui. Nós tivemos a oportunidade, enquanto desse movimento profissional nosso, com o conselho, de ser inspetor por Araxá, é um mandato de 3 anos, a gente foi inspetor aqui por 3 anos, depois eu fui por 3 vezes conselheiro, eleito conselheiro estadual. Então nós temos no estado de Minas Gerais 109 conselheiros. Eu era um desses conselheiros e por 3 vezes eu tive essa participação a nível de estado. O CREA é o conselho que foi criado para regulamentar a profissão da área de engenharia. Regulamentar no sentido de dar uma guarida em relação à sociedade, para não deixar a sociedade entrar em questão de risco em relação a um trabalho prestado por uma pessoa não qualificada e até mesmo de estar valorizando o profissional, fazendo a devida defesa dele para não deixar que um leigo atue na sua área de atuação. Então, esse é o papel principal do CREA. É claro que aí pode ser feito vários convênios, desenvolver várias outras situações de parcerias. Eu acho que poderia estar bem melhor do que está.
Nesse período de fim de ano, Pedrinho, com a economia recebendo um incremento, né, com pagamento de férias, 13º, há um crescimento também na área da construção civil?
Sem dúvida, eu acho que quando nós estamos falando de um 13º salário, é um pagamento que ele vem complementar aos 12 meses de trabalho desenvolvido pela pessoa, então muitas vezes a pessoa consegue administrar e tem esse recurso para investir em alguma situação. E ele acaba investe na manutenção da sua própria residência, e quando faz isso, aquece o mercado da construção civil, com certeza.
A partir das políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo Lula nesse primeiro ano da nova gestão federal, o que você projeta, Pedrinho, para os próximos anos nesse setor da construção civil?
Bom, a gente tem a expectativa que o país é um país de um potencial muito alto, Alexandre. Então, se ele tem uma administração à altura, a coisa acontece. Nós precisamos muito de melhorar as nossas vias, nós temos muita dificuldade ainda. Nós falamos de agronegócio e a gente tem muita dificuldade de escoamento da nossa produção, então precisa de ter investimentos em cima dessa situação. Nós falamos aqui também em relação à habitação, precisa de canalizar recursos para a habitação, nós precisamos de dar moradia para quem precisa de ter a sua moradia, nós precisamos de melhorar uma série de situações nesse entorno para criar melhores condições das pessoas desenvolver a sua vida. Então, assim, a expectativa é que o governo se alinhe. Claro que a gente fica naquela torcida para que nós estamos falando de reforma tributária, que ela se estabeleça, crie uma condição que a gente possa continuar trabalhando aqui e sem ter um desestímulo de achar que está pagando muito imposto. Eu acho que o imposto ele é necessário, eu não sou contra o pagamento de imposto, muito pelo contrário, nós temos que ser participativo é de olhar se esse imposto está retornando para a sua devida aplicação. Então, a expectativa é que o governo se alinhe, que a coisa flua. Acho que nós elegemos um presidente, hoje a gente tem uma discussão muito grande de esquerda ou de direita, mas de qualquer forma a gente tem que entender que o país precisa continuar. Agora, se ele não está à altura, nós temos que ter força também para discutir uma outra situação. Então, acho que a expectativa é de que a coisa precise acontecer.
Aproveitando a sua presença conosco aqui no Papo Sério, eu gostaria de saber a sua opinião também sobre o desempenho do prefeito Robson Magela à frente da Prefeitura de Araxá nesses 3 anos, né, de mandato.
Alexandre, eu tenho comigo que às vezes a gente tecer uma crítica ou a gente fazer uma análise, a gente acaba cometendo uma injustiça. Eu vou muito pelo lado de entender que a gente tem que ver as potencialidades. Como nós falamos de Araxá, que eu conheço bem Araxá aqui, a gente sabe que o potencial aqui é alto. Então nós torcemos é para que a coisa se alinhe e que a cada dia fique melhor. Acho que essa é a torcida. Entendo que muito pode ainda ser feito e muito pode ser melhorado na cidade. Eu gostaria muito de ver a cidade com o potencial que tem, através dos seus 3 pontos de arrecadação, de contribuição que vem, seja da área da mineração, seja da área do agronegócio. E aí mesmo a gente sabendo que Araxá é um município extremamente pequeno, mas ele tem um poderio de movimentação muito grande por causa do seu entorno aqui em relação ao agronegócio. Em relação ao turismo, a gente sabe que Araxá tem um histórico turístico interessante, tem uma potencialidade muito alta. Então, se canalizar investimentos para esse meio, é certo que isso vai gerar emprego, que isso vai trazer uma melhor movimentação. Agora, para isso, a gente tem que estar realmente envolvido em querer fazer que a coisa aconteça. Então, acho que potencial Araxá tem. Nós precisamos de ter esse envolvimento, de melhorar a nossa circulação interna aqui. Então, a gente precisa de ter um estudo definida em relação ao desenvolvimento da cidade, ao crescimento do lado da cidade, de criar facilidades, de atrair novos empreendimentos, de atrair novas indústrias e de usar de todo esse potencial desse recurso natural que Araxá tem, que é muito interessante e que pode trazer muito fruto para a sua sociedade imposta aqui.
E o governador Romeu Zema vem fazendo um bom trabalho no governo de Minas?
É a mesma situação, eu faço uma análise assim, do que é o potencial do Estado e da forma que ele está sendo administrada. A gente vê que, por ser uma pessoa que veio do meio privado, tem realmente um zelo muito interessante. E isso é muito bom. Entendeu? Isso traz um cuidado que a gente precisaria de ter em todos os gestores. Agora, você precisa do lado político também. Eu acho que precisa de ter uma atenção voltada para essa discussão política, do envolvimento político, entendeu? E de criar algumas outras situações. Então, faz uma administração séria, competente, mas, por outro lado, no meu ponto de vista, eu acho que precisaria de ter uma discussão política mais apurada, porque essa junção ela é interessante. Não tem jeito de querer separar a política totalmente do lado privado e nem separar o lado privado totalmente do lado da política, porque nós somos dependentes de todas as decisões. É para isso que existem os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário. Esses poderes, eles são independentes, mas eles se comunicam. E se comunicam, precisa de ter uma interação política dentro do meio de discussão, de desenvolvimento e de gestão.
Nós agradecemos a participação do engenheiro Pedrinho da Mata. Este é o nosso Papo Sério de hoje.